Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia. Cá estamos para mais um Olá Vizinho nesta terça-feira, 13 de dezembro. Hoje, com algum atraso, não foi, Luísa?
Ai, isto hoje está complicado.
Mas tudo se resolve.
Tudo se resolve. Não começamos às 10, começamos às 10h40. O programa segue para o ar na mesma.
Exatamente. Houve aqui um pequeno percalço, mas tudo tem a ver com este mau tempo que se tem feito sentir nestes últimos dias em Portugal.
E hoje foi assim um bocadinho mais complicado, estradas cortadas. Exatamente. E portanto os acessos também estão mais complicados. Uhum. Mas cá estamos no nosso
para começar o nosso direto, o nosso Olá Vizinho então de terça-feira, 13 de dezembro. E neste dia que se comemora o dia do violino, vamos durante este programa falar-vos deste instrumento de grande alcance e versatilidade, que pode ser tocado em diferentes géneros musicais, desde o jazz ao clássico, ou do rock and roll ou folk, por exemplo. Ali, apesar de ter apenas 4 cordas, o violino é considerado um dos melhores instrumentos para tocar, mas também um dos mais difíceis. E vamos, portanto, falarmos aqui durante este programa de um artista de rua que toca violino aqui na nossa freguesia, e teremos uma entrevista também com uma jovem violinista, e ainda vos daremos a conhecer um violinista clássico de referência cujo aniversário era em dezembro. Mas vamos ainda ter mais coisas para si neste programa, e sobre isso a Luísa vai partilhar connosco.
Bom dia a todos, bom dia Fátima também, mais uma vez, pois no nosso Olá Vizinho de hoje ainda iremos falar-vos do Dia Internacional do Tango, que se assinalou no passado dia 11, e sobre o espetáculo de música paraguaia do CCB, onde poderão ouvir um estilo musical muito especial denominado Guarania. Este estilo musical caracteriza-se por ter andamento lento, geralmente em tom menor. Foi criada em Assunção pelo músico José Assunción Flores. É assim que se diz, Fátima.
José
Assunción Flores, em 1925, ou seja, estaremos consigo mais uma vez tendo a música como tema central.
E, como sabe, o Olá Vizinho é um programa em direto da Rádio Freguesia de Belém, feito a pensar em si que é residente ou trabalhador nesta freguesia, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir em qualquer outro lugar. E para entrarem em contacto connosco, lembramos que o podem fazer enviando-nos uma mensagem que será emitida durante o programa, e saiba como participar já de seguida. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E acredita-se que a origem do violino remonta ao século IX, entre a Europa e a Ásia, com os cavaleiros turcos e mongóis a tocarem um instrumento de 2 cordas com arcos de crina de cavalo. Os violinos com as características atuais surgiram na Itália, no século XVI, com algumas modificações no século XVIII.
Andrea Amati construiu o violino mais antigo com as características atuais de que há registro em 1555. Entre os discípulos de Amati estiveram António Stradivari e Andrea Guarneri, que se tornaram nos criadores dos melhores violinos do mundo. Cada um com as suas características, a discussão entre qual é o melhor é ainda tema de discussão e não há uma conclusão consensual.
Os violinos construídos por Stradivari são dos mais procurados por colecionadores e músicos. Existindo ainda cerca de 650 violinos, os leilões destes violinos atingem valores astronómicos. No Ashmolean Museum de Oxford encontra-se o Messias, o violino mais valioso e famoso do mundo, feito por Stradivari em 1716. Arnold Joseph Rose é considerado por muitos como o melhor violinista do mundo. Rose foi um violinista judeu, austríaco, nascido na Roménia em 1863. Foi primeiro violino da Orquestra Filarmónica de Viena por mais de meio século e trabalhou em estreita colaboração com Brahms, Gustav Mahler e que era seu cunhado. Embora não seja conhecido internacionalmente como solista, liderou o famoso Quarteto Rose durante várias décadas e vamos ouvi-lo agora.
Thank you.
Hoje, como vos dissemos no início do programa, é o dia do violino e para comemorar este dia pode, por exemplo, ouvir música com violinos aqui no Alavesinho, ver um concerto com violinos ao vivo ou em casa, começar a ter aulas de violino, oferecer um violino, aprender mais sobre este instrumento ou partilhar a data nas redes sociais.
Várias opções. Mas temos também que partilhar que existe, para além do dia do violino que é comemorado hoje, o Dia Internacional do Violino, a 17 de junho, e que assinala o aniversário de Igor Stravinsky, um dos músicos e compositores mais importantes do século XX.
Mas como vos dissemos também no início do programa, nós vamos ter aqui uma entrevista com a Luna, que é uma jovem violinista, e vamos ouvir.
E hoje no nosso Olá Vizinho temos connosco a Luna, que é uma menina que tem 10 anos, que está quase a fazer 11, no dia 24 de dezembro, e a Luna toca violino. Toca violino na Academia de Música de Lisboa e também na Orquestra Geração. Olá Luna, bem-vinda.
Olá Luísa.
Tudo bem contigo?
Sim.
Olha, os nossos ouvintes querem saber como é que uma menina assim, com 10 anos, começa a ter gosto por tocar violino. Como é que surgiu esse gosto de tocar violino?
Eu gostava muito de tocar violino porque era uma coisa que me punha feliz.
O violino em si mesmo, esse instrumento, ou tu querias tocar qualquer instrumento?
Não, queria tocar violino.
Era mesmo só o violino. E depois como é que foste, pediste à mãe e ao pai para aprender, para ir aprender, foi isso?
Sim.
Como é que foi? Conta-me lá um bocadinho. E eles disseram que sim logo?
Disseram. Fui começando a tocar, depois comecei a fazer concertos e agora no dia 14 eu vou para fazer um concerto de Natal.
Com a Academia de Música ou com a Orquestra Geração?
Orquestra Geração.
Ah, muito bem. Tu já estás na Orquestra Geração há quanto tempo?
3 anos.
Há 3 anos. E estás na Academia há quanto tempo?
Há 1 mês.
Há 1 mês. Tu estás no Ensino Integrado da Música, não é? Aqui na Escola Paula Vicente a tua turma é com o Ensino Integrado da Música, é isso ou não?
Não.
Como é que funciona?
Alguns não são e alguns são.
Ah, não são todos os meninos?
Não.
Só alguns é que estão?
Sim.
E como é que vocês fazem? Vocês saem das aulas para ir ter aulas de violino ou do instrumento que têm?
Eu só tenho nas sextas, na academia, só tenho às sextas. Na Orquestra Geração tenho nas quartas e nas sextas.
E na Orquestra Geração tu tocas já fora do horário da escola, não é?
Sim.
É ao fim da tarde que vais
Sim.
lá? E diz-me lá, o que é que tu achas melhor? Tocar numa orquestra ou tocar a solo?
Numa orquestra.
Numa orquestra é muito giro, porque há muitos mais instrumentos, não é?
Uhum.
Olha, e tu tens um violino teu?
Uhum.
E treinas
Venho
em casa?
Da Orquestra da Geração, sim, eu treino em casa.
Quando estudas, estudas sempre em casa?
Sim.
É muito difícil tocar violino?
Não.
Não? Para ti, não. Para mim, se calhar, é.
Quando eu comecei a entrar, eu comecei a tocar sem o arco, depois toquei com o arco.
Ah, pois, quando se começa a tocar, toca só com os dedos, não é? E depois é que vem o arco, para os nossos ouvintes que não sabem.
Eu agora estou numa fase difícil.
Estás numa fase difícil, então?
Sim, agora tenho muitas músicas.
Para treinar? Estamos a aproximar do Natal e vocês têm concertos, é isso?
Uhum.
Pois é. E tu gostas mais de tocar com arco ou sem arco?
Com arco.
Claro. Com arco é muito mais giro, não é? E o som também sai diferente.
Sim.
Do que com, só com os dedos.
Com os dedos sai um bocado igual.
É mais ou menos também como se fosse uma guitarra, não é? Uhum. Vais tocando assim, vai fazendo o barulho das cordas, mas com o arco tu consegues uma melodia muito mais bonita, não é verdade?
Sim.
Tu gostas muito de tocar violino?
Sim.
É mesmo uma paixão que tens?
Sim.
Tu és envergonhada, Luna. Estás-me só a responder sim, não. Gostas de estar aqui na academia?
Gosto.
Está a correr bem?
Sim.
É? Que instrumentos é que aprendem aqui na academia, além do violino?
Eu só toco violino, também violino, na academia. O violino vem da orquestra, que eu uso da orquestra.
Da orquestra geração, sim.
Mas eu nunca toquei um outro instrumento.
E gostavas de aprender outro instrumento?
Sim.
Que instrumento é que tu gostavas
contrabaixo.
De aprender?
Contrabaixo.
Contrabaixo? Sabes que o meu filho tocou contrabaixo?
Sim.
E também iniciou com os dedos e só depois é que teve o arco. Mas o contrabaixo é um instrumento muito grande.
As pessoas pensam que é pesado, mas não é.
É fácil.
Eu já ouvi um contrabaixo.
Já transportaste um contrabaixo?
Uhum.
Contrabaixo na orquestra também é muito importante, não é? Lá na orquestra, onde tu estás na orquestra geração, também há contrabaixo.
Sim, há quase todos os instrumentos.
Mas tem instrumentos não só de cordas, também tem de sopro.
Sim,
não é?
tem piano, tem...
Flautas,
mas é flauta transversal.
Transversal, sim. Depois tem contrabaixo,
tem trompetes, trombones, tem muitos instrumentos.
E tem algum assim tipo tambor?
Sim, tem também.
Tem?
Quando nós vamos crescer, por exemplo, os violinos, quando os braços ficam muito grandes, nós começamos a trocar de violino.
Pois, olha, isso é uma informação muito importante, porque as pessoas às vezes acham que é sempre o mesmo instrumento, mas não pode ser, não é?
Mas não é.
Porque vocês vão crescendo, o braço vai crescendo, não é? Olha, Luna, muito obrigada por ter estado aqui connosco no Olá Vizinho. Vais continuar com certeza a tocar e eu espero que tenhas muita sorte. E muita sorte para o teu concerto no dia 14. Onde é que vai ser o teu concerto? Já para os nossos ouvintes
saberem.
Não
sei.
Ainda não sabes? Ah! Mas quando souberes, dizes que nós anunciamos aqui no Olá Vizinho. Para quem quiser ir ver, toda a gente pode ir ver, hein? É um concerto
pode.
Aberto ao público?
Não sei, ainda.
Ainda não sabes. Mas depois dás-nos essa informação e nós dizemos aqui no Olá Vizinho. Pode
Sim.
ser? Muito obrigada por ter estado aqui connosco, Luna.
Nada.
Um beijinho.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E a propósito de aniversários de dezembro, temos Francesco Scarlatti, que nasceu a 5 de dezembro de 1666 e faleceu em 1741 em Palermo, na Sicília. Foi um violinista e compositor italiano e o irmão mais novo do mais conhecido Alessandro Scarlatti. Francesco sempre viveu um pouco na sombra dos seus parentes mais conhecidos, como Alessandro Scarlatti, era o seu irmão mais velho, e o seu sobrinho Domenico. No entanto, o próprio Francesco era um músico talentoso.
A sua primeira nomeação, após terminar os seus estudos, foi como violinista na Capela Real de Nápoles. Esta nomeação foi controversa porque vários músicos napolitanos ficaram ressentidos pela influência do jovem na corte. Depois da morte da sua mulher, Rosalinda Albano, em 1706, visitou Londres em 1719. Algumas fontes sugerem que foi a convite do seu amigo Handel, que conhecera alguns anos antes em Itália.
Em 1724, Francesco Scarlatti já estava em Dublin e foi nomeado Master of Music. O último registro de Francesco Scarlatti é de 1741, quando ele aparentemente não estava disponível para um concerto devido a problemas de saúde. E para conhecermos melhor o seu talento, vamos ouvi-lo num excerto do Concerto Grosso número 4 em M.
Thank you.
Sendo o violino um instrumento musical que, embora seja difícil de dominar, é também imensamente fascinante e é, por isso, escolhido por muitos artistas de rua. Aliás, temos na nossa freguesia o Moisés, que está aqui connosco, e que normalmente costuma estar junto, parece que é à Torre de Belém, não é?
À Torre de Belém.
E vamos falar um bocadinho com ele. Ele costuma estar lá a tocar violino, não é, Moisés?
Isso mesmo. Muito bom dia a todos que nos estão a ouvir. Uhum. Prazer em vos conhecer e é uma honra. É uma honra estar aqui com vocês nesta manhã.
Nós é que agradecemos, Moisés, estar aqui connosco. E temos aqui umas perguntinhas para lhe fazer, pode ser?
Pode, esteja à vontade.
A primeira pergunta e a curiosidade minha e da Fátima é como é que surgiu esta sua vontade e o seu gosto pelo violino?
Esta vontade surgiu enquanto eu estava a trabalhar, no caso na área da pastelaria, mas entretanto já tinha um gosto pelo instrumento. No início eu comecei pela guitarra, mas não foi nada que me entusiasmou nem deu assim grande motivação.
Mas tinha aulas?
Não.
Era autodidata.
Não, autodidata, completamente. E entretanto, nesse período de 2-3 meses, foi quando eu agarrei o violino e praticamente todos os dias treinava umas 3 horinhas.
E como é que fez? Comprou um violino?
Comprei um violino. Assim que eu comprei, no início, foi uma fase complicada, como todo mundo sabe, quando a gente começa a aprender, nós temos os nossos erros. No caso, o violino sendo um instrumento considerado difícil, o que é que acontece? Como é a junção de duas mãos, tem que haver uma grande concentração
e coordenação.
Isso mesmo, entre o arco e as cordas.
Mas estava a falar de tempo. Isto acontece há quanto tempo?
Quando é que... eu já tenho cerca de 9 anos.
9 anos.
E 10 meses, mais ou menos.
Mas quando começou então com o violino, foi logo para a rua, decidiu ir tocar, quando aprendeu, não é?
Foi logo de início, comecei a aprender, treinava, ia sempre aqui na Praia de Algés, treinava umas horinhas, e em cerca de um ano e meio, 1 ano e 8 meses, foi quando eu comecei a tocar na rua.
Muito bem, então toca sempre por si, não se rege por uma pauta, nada.
Não,
é tudo por cabeça.
É tudo por cabeça, por ouvido.
Por ouvido, assim, neste caso, exatamente.
mas são peças suas, portanto é um improviso?
Normalmente são improvisos e covers de outros músicos famosos que as pessoas gostam, que as pessoas ouvem normalmente, inclusive até cantam quando estou a tocar.
Ah, isso é muito bom, eu também tenho que ir lá cantar.
Gostas tanto de cantar?
Eu gosto tanto de cantar, tenho que ir lá abaixo à Torre de Belém.
É verdade.
E quando é que começou e decidiu ir então para a Torre de Belém para aplicar
para
a sua arte?
Normalmente eu comecei assim pela zona centro até que descobri a zona de Belém. E em cerca de mais ou menos fazem quase 8 anos em que cá estou. E é uma maravilha de lugar. Inclusive sou bem tratado, os turistas gostam, a paisagem combina com o ambiente da música.
É um belo enquadramento, ali a Torre de Belém.
Isso mesmo.
Com o violino.
E entretanto, conforme o tempo está, seja pôr do sol, seja durante o dia, seja nublado, dá o seu encanto em que as pessoas ficam maravilhadas, se levam como recordação de Portugal.
É. E deixou a restauração?
Deixei a restauração, embora tive uns meses atrás ainda estive a fazer confecção de sobremesas, mas neste momento estou dedicado
só mesmo à música.
Só mesmo.
Pronto, e eu estava aqui a pensar, realmente este seu gosto por tocar violino na rua é algo que surgiu de uma forma natural ou é alguma coisa que você já tinha pensado nisso, havia um plano? Não.
Não havia nenhum plano, foi tudo natural, conforme eu comecei a tocar... Fui vendo que as pessoas que estavam na rua prestavam mais atenção, porque no meu caso, não sendo um violinista profissional, isso atrai bastante atenção, porque não é algo, como é que eu posso dizer, comum, que se vê em vários violinistas, normalmente começam de pequenino, com 3 a 6 anos, mais ou menos, mas eu não, comecei com 24 anos.
Já adulto, 24 anos. Essa era uma pergunta que eu tinha para
fazer. E foi assim,
sempre sem aulas, não é? Claro. Sempre sem nenhuma formação
sem
musical.
Sem nenhuma formação musical. Embora, quando era pequenino, tive namora a banda filarmónica, mas não era um instrumento de cordas, era um instrumento de sopro, então não tem muito, muita ligação, embora seja a mesma área. Mas,
e que instrumento é que tocava?
Eu tocava clarinete.
Ah, clarinete.
Clarinete.
Também é um belo som.
E durante muito tempo deixei de tocar e está na área da música, até que quando eu voltei, o violino, em espaço curto, me deu uma grande vantagem para a vida que eu hoje tenho.
Pronto, então a música não era estranha à sua vida, não é?
Não, nunca foi, e é sempre importante quando a gente é ligado à música, seja em qualquer fase, porque é um momento em que a gente descontrai, a gente compreende, a gente sente, a gente entende, seja momentos bons, seja momentos maus.
Pronto, portanto, a passagem pela restauração foi só,
foi só uma passagem.
Teve que ser, não é?
Embora era algo que é a minha segunda área, que eu gosto imenso, okay, mas não tive a oportunidade de continuar, infelizmente. E então, quando me dediquei à música, foi por completo.
E preenche completamente. A restauração já não é a coisa que
é algo
voltar.
Que, para o futuro...
Talvez.
Sim, talvez.
Mas a restauração é em que...
Na exatamente? Área de pastelaria.
Pastelaria. Depois tinha dito, não é?
Bem bom, bem bom.
Também é preciso ser artista, claro, para fazer, confeccionar uma boa pastelaria, não é?
Isso mesmo.
Há algo de criatividade sempre ligado, não é?
Sim, porque nós temos duas áreas na pastelaria. Temos a pastelaria tradicional e a pastelaria fina.
Ok. Então. E qual era a sua área?
Era, no meu caso,
era as duas, mas era, eu prefiro duas. Mais a fina, porque tem mais detalhes, são mais bonitos, são mais embelezados.
Pois, dá mais trabalho,
claro, isso também
mesmo.
É bom. E tem tudo a ver com aquilo que o Moisés é, que é meticuloso, aplicado, porque senão não conseguiria ter paciência e persistência para aprender a tocar sozinho um instrumento como o violino, que é tão difícil, não é?
Sim, é considerado difícil, embora eu não ache, mas as pessoas dedicam assim porque é um instrumento que não se tem trastes, não se sabe, enquanto não é ensinado numa escola, as notas certas, a posição dos dedos, a posição do arco, o corpo, as costas, tudo isso enquadra muito no violino, então é sempre necessário meticulosamente ter
porque
essa
a posição
atenção
do corpo também é importante para
é
tocar, não é?
É muito importante, porque se tiver torto o braço...
Pois, e o braço, som já não vai sair forma... igual.
Não, completamente. Normalmente, porque nós temos várias técnicas, temos vibrato, temos pizzicato, temos muito staccato, essas coisas, essas técnicas todas, que derivado, se não tiver certo a posição, a colocação da mão e tudo, isso afeta o som.
Eu não sei se já nos explicou realmente porque é que escolhe o violino e não escolhe outro instrumento qualquer, quando vem do clarinete, não é?
Sim, eu no caso escolhi o violino por causa do som. Tem um som muito maravilhoso, considerado a voz da mulher.
Ah, é?
Embora eu goste de sons graves, embora eu goste de sons graves, aprendi o violino, mas tentei também o violoncelo, que é um instrumento mais grave, mas considerado a meio tom, vai dos graves aos agudos.
E depois ficou-se para violino, porque violino é que era
isso mesmo,
instrumento.
Porque é um instrumento que facilmente eu consigo me desenvolver. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas normalmente sempre me dedico a encontrar aquilo que encaixa no som.
E, portanto, está feliz de ter escolhido violino e por tocar violino como artista de rua, não é?
Porque é um prazer não só para mim, que transmite a minha emoção enquanto estou a tocar, como para quem ouve, porque muitas das vezes as pessoas vão a concertos, ouvem, acabam por adormecer, ou estão a tossir, ou então estão aborrecidos. Mas no meu caso, o que é que acontece?
Quem fica a ouvir é porque quer ouvir,
sim,
não é?
É isso mesmo. As pessoas vêm,
passam, ouvem, gostam e ficam.
Isso mesmo. E é surpreendente porque elas não estão à espera, chegam ali e olham, um violino. Depende da música, as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas dançam, as pessoas cantam.
Uma mistura de sentimentos.
Isso mesmo.
E isso também é bom transmitir, não é?
E acabam por sair satisfeitas completamente de um lugar que é simples, que já tem sua beleza, mas com a música faz toda a diferença.
Exatamente. E fica ainda mais bonito. Isso. Muito obrigada, Moisés. Nós também queremos, não é, Fátima, dizer aos nossos ouvintes e convidá-los a irem até lá abaixo, à Torre de Belém, e a ver ouvir o Moisés tocar. Porque temos a certeza que vão ficar
maravilhados. Está lá todos os dias?
Estou todos os dias, devido agora com o tempo tem sido complicado, mas normalmente eu estou todos os dias entre as 10, 10 e meia até as 2 e depois das 3 até as 5 e meia.
Espero que os nossos ouvintes tenham tomado nota deste horário.
Já sabe, entre as 10 e meia e as 2, entre as 3 e as 5 e meia.
Exatamente. Portanto, vão ouvir o Moisés, não deixem de ir ouvir o violino do Moisés, que é o nosso violinista de rua aqui da Freguesia de Belém. Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. Nós, conforme falámos no início do nosso programa, temos aqui diversos estilos de música e um deles é Guarânia, que é música paraguaia. E está aqui a chegar já ao nosso estúdio três convidados, sendo um deles o senhor embaixador do Paraguai e dois dos músicos que irão estar presentes em dois espetáculos que vão ter lugar na Fundação Saramago, o outro no CCB, com este estilo de música. Mas nós vamos começar por falar com o Sr. Embaixador, que é com um grande gosto que o recebemos aqui no estúdio da Rádio de Freguesia de Belém, porque o Sr. Embaixador vai nos explicar aqui um pouquinho sobre a parte cultural da Embaixada, não é?
Sim, assim é. Bom dia, olá vizinhos.
Olá vizinho.
Olá vizinhos.
Luísa, Fátima, Maria, muito prazer de estar aqui de volta. E aos ouvintes de Rádio Freguesia Belém, muito bom dia. Nós estamos a construir pontos, pontes culturais entre o Paraguai e o Portugal. E para nós é um grande conforto poder fazê-lo com música, também com literatura e também com memória, porque a primeira atividade da Guarânia, que é a representação mais genuína do povo paraguaio, vai render homenagem a um grande escritor português em seu centenário, como lo é o Nobel, o Prêmio Camões, José Saramago. Então, amanhã, na Casa dos Vicos, a Guarânia de Flores, que é o nosso compositor mais universal, vai estar presente para render essa homenagem a Saramago. E o dia 15, no Centro Cultural de Belém, nós vamos a fazer também o concerto da Guarânia Floresce em Lisboa, que se enquadra dentro da candidatura da Guarânia como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. E a diplomacia cultural que nós estamos fazendo com muito entusiasmo e partilhar quem somos, nossa identidade, é um povo musical, e estou muito contento que Portugal e Lisboa seja a segunda estação da Guarânia na Europa, porque eles estiveram em Paris, a primeira estação Guarânia na Europa, e a segunda é
Portugal,
um povo que também ama a música e que tem a expressão do povo em o gênero fado, que também fala o que o povo pensa. Exatamente. O que o povo sente, e é também o patrimônio cultural e material da humanidade. Então, queremos também hermanar o fado com a Guarânia E queremos também acercar os nossos escritores paraguaios, principalmente o grande escritor Augusto Roa Bastos, com o grande escritor português José Saramago. Ambas personalidades têm fundações. Então, essa é também a intenção.
Um ponto cultural.
Então, pronto, isso é que eu queria partilhar com o ouvintes de Rádio Freguesia de Belém e agradecer a Ricardo, a Oscar, a Orlando, a Miriam, por ter aceitado este convite também de estar aqui em Lisboa para fazer uma promoção de nossa cultura, de nossa música, de nossa identidade.
Nós é que agradecemos, Sr. Embaixador, obrigada por este bocadinho aqui connosco e nós se calhar até vamos passar um áudio.
Sim, que o Sr. Embaixador teve a gentileza de nos ceder e que vai passar um pouco desta música tão interessante.
Obrigado.
Oh, most do I care.
E agora que tivemos o gosto de ouvir um pouco deste estilo musical tão peculiar, queremos dar-lhe a saber, então, que no próximo dia 15 de dezembro, ou seja,
quinta-feira.
Quinta-feira, exatamente, pelas 19 horas, o CCB vai promover um concerto com entrada livre mediante levantamento de bilhete a partir de 2 horas antes do início do espetáculo até ao limite da lotação da sala. Estes bilhetes podem ser levantados na bilheteira do CCB. O concerto será no Auditório Luís de Freitas Branco e não perca esta oportunidade de assistir à atuação do cantor paraguaio Ricardo Flecha, e que pela primeira vez vai atuar em Portugal e vai cantar no espetáculo A Guarania Floresce em Lisboa. Aliás, conforme o senhor embaixador teve o prazer de, enfim, teve a gentileza de nos dizer há pouco.
Isto é no âmbito do reconhecimento da Guarania como
património e material da humanidade, tal como o fado, como falámos há bocadinho, e não sei se por acaso preferir optar por outro dia, ou seja, no dia 14, saiba também que às 8h30 da noite, no auditório da Fundação José Saramago, eles lá na Fundação também acolhem um concerto, igualmente promovido pela Embaixada do Paraguai e em homenagem a José Saramago. Será um concerto-conferência com os músicos Ricardo Flecha, cantor, Oscar Fadalha, piano. Eu não sei se estou a dizer bem os apelidos, espero que sim, porque aqui a que sabe falar bem espanhol é a Luísa e não eu, e Orlando Rojas, a guitarra, que tocarão mais guaranias. A entrada é livre e sujeita à lotação da sala, tal como no CCB.
Verdade, é já amanhã.
É já amanhã.
Dia 14.
Exato. Nós aqui no estúdio temos três convidados. Eu vou começar por falar na primeira, que é Miriam Pacuá, que é promotora de eventos na Europa. Olá, Miriam.
Olá, encantada de estar esta manhã com vocês. Y realmente muy feliz de poder haber llegado a Portugal.
Obrigada a nós.
Obrigada a nós.
E para que conheçam melhor também Ricardo Flecha. Olá, Ricardo.
Sí, buenos días.
Buenos días.
A ustedes y a toda la audiencia de la radio. Contento de estar aquí. Contento de estar en Europa trayendo lo que somos. Porque en realidad la guarania es una síntesis de lo que siente o lo que sentimos los paraguayos. Una cosa similar al fado que tienen ustedes y que es muy rico melódicamente y habla un poco de lo que le pasa a la gente.
É isso, o Ricardo, que está aqui connosco também no estúdio, ele é na atualidade um dos maiores referentes deste género musical e através deste espetáculo procura visibilizar o idioma guarani e a guarania como dois traços identitários da cultura viva do Paraguai. O seu trabalho consiste em resgatar temas tradicionais da música paraguaia, às vezes inclusive da extração puramente camponesa, ou experimentar com outras formas musicais, desde o jazz à fusão.
O terceiro convidado que temos aqui é o Oscar Fadalha. Disse bem o seu apelido? Olá.
Bom dia. É um prazer estar em Lisboa e, por supuesto, na rádio com vocês. Traemos un poquito de nuestra música, de nuestra cultura, de nuestro sentimiento. Y espero que llegue.
Nós esperamos também, com certeza que irá chegar. O Oscar Fadalha, podemos lhe dizer que nós andámos a fazer aqui uma pesquisa sobre si, e parece que, segundo que apuramos, o destino o desviou da medicina para a música.
Exacto, así
fue. Es verdad.
Y no me arrepiento para nada.
Pues calculo. Es tal como el nuestro artista de rua, o Moisés, que no se arrepende de haber escolhido el violino, ¿no es?
Y también como tivemos a Cátia Guerreiro, que también tiró medicina y guardó pela música, pelo fado.
Y ainda bien. Não é? Ainda bem que escolheu a música, porque este pianista, porque ele é filho de um pianista, você é filho de um pianista famoso, não é bem isto?
Não, não diria famoso. Não?
são
humildes. Calculava, não é?
É
isso. Um trabalhador.
Um pianista, um trabalhador.
E filho de um ex-violinista também?
Meu padre foi violinista.
Sim. E um grande compositor, que era um grande compositor, das últimas 3 décadas e que temos podido assim ficar encantados com a sua, enfim, com o seu percurso, com a sua performance, mas enfim, mas daqui um bocadinho mais à frente iremos saber mais sobre si.
Como não?
Já vamos falar um bocadinho mais com os nossos convidados.
E nós, antes de começarmos esta conversa com os nossos convidados, e para lhe aguçar a si que nos está a ouvir a curiosidade sobre eles, vamos deixá-los com um excerto de um álbum do Ricardo Flecha, El Canto de los Caraí.
Tamora e viraro guendo poco y bajo allá vender etere. Aniganguare ya po shubi itavera. Tamora epe ama da ebe que se apuraba o güey vender etere. Tamora e ya su o sendere. Tamora eco ebe, no se tuire pero jape. Tamora eco huepe nema eco pa uva, leñe e a eteva, ucabu y poraba. Tamora eco yeku, are huepe y shahawi, barendio que sacaba, amanguinderu y boba. Tamora e amenova, mano tallerera java, aniro que shaite. Aniro que xa para, tu perire a ama. Ama mo ama e jape. Tamora enda poco iba, dereje pura jeipe. Tamora eco e yundo sapucairi, ajo asia tu cupere. Tamora e enderera, te sarai pejo aba. Humita pia ani, ojo cote y pende bundera pecale owi. Tamora emba e pota, o hondera pecueri. Reime tu ya jape, ama no va de botendi. Tamora e o buepenema e o pa iba, eñe e a eteva, ucabu y poraba. Tamora e o yeku, are buepe y sahagui, taeren dio que sacaba, ama nginderu y boba. Tamora e ama no va mano, tallerera java, aniro que shaite. Aniro que xa para, uperire e a aña, amamo, ama e jape. Tamora enda poco iba, dereje pura jeipe. Tamora e oye cucare, huepe y sahagui. Parendido que sacaba, amanguinderu y boba. Tamora e ama no va, mano tallerera cava. Aniro que xa ite, aniro que xa para, uperire a aña. Amamo amai hape. Tamora enda poco iba, dereje pura jeipe.
Ricardo, vamos começar por si, pode ser. Nós gostávamos então de saber como é que esta música surge, dar-nos a conhecer um bocadinho e aos nossos ouvintes esta música que vocês têm.
Bueno, esta música tiene un creador que se llama José Asunción Flores. Nació en 1904 y esta música, que es un poco el resumen de un sentimiento del paraguayo. Una música nostálgica, romántica, que tampoco deja de lado la cuestión social. Para mí que Flores fue un cronista de su tiempo. alguien que resumió en su obra el sentir de la gente. Nace en 1925. Con él nace también la reivindicación del idioma guaraní, que es un idioma del pueblo originario, mayoritario en Paraguay, y que es un idioma que habla el 70% de la población y casi el 80% o no, casi 90% entiende. Todavía es una lengua viva. Yo creo que en el Paraguay es el único caso donde el idioma del vencedor se doblega ante el idioma del vencido. Hemos logrado nosotros mantener ese rasgo y queremos seguir manteniendo. Y Flores en su música hace esa demostración importante para todos los paraguayos. La guarania no es solamente un género musical, es un espejo donde nos miramos nosotros.
Una identidad.
Es una identidad, es una forma de ver. Y nació en Asunción, por lo tanto es un ritmo urbano, tiene dos vertientes, una vertiente popular y una vertiente clásica, porque fue, no quiero usar la palabra evolucionar, digo que es buscando otros caminos, porque a veces usando la palabra evolucionar parece que lo que se hizo anteriormente tiene menor valor, y en realidad entre lo popular y lo clásico, ninguno ni es mejor ni peor, es diferente. Y Flores fue por esos dos caminos.
Y los dos son importantes.
Los dos son muy importantes. De hecho, su momento cumbre fue en el año 1968, cuando la radio y televisión de aquel entonces de la Unión Soviética interpretó su obra en el Teatro Bolshoi de Moscú. Una serie de canciones que tienen que ver con Paraguay, tienen que ver con la identidad de Paraguay, tienen que ver también con el momento histórico
se estaba del pasando.
Mundo. El mundo estaba, es muy significativo el 68 en Europa y en el mundo entero.
Exactamente.
Entonces, ese 68, bueno, se presenta en ese momento, y Flores lo que hace es reivindicar su nación, su idioma y las características que tiene el país. Flores habló ya de la ecología, de una visión de un mundo más inclusivo, y sobre todo donde queríamos incluir a Paraguay, o quiso incluir a Paraguay. Paraguay es un país hasta ahora todavía casi en secreto, se conoce muy poco de Paraguay. Y creo que a través de su música se conoció un poquito más. Y bueno, nosotros estamos acá para seguir ese camino con los sonidos actuales y la lírica actual. Entonces estamos tratando de conectarnos también con el mundo desde ese punto de vista.
A través da música, que também é
a
muito
através
importante.
Da música,
muito
sim.
Importante. Sendo que a música é uma linguagem global, universal.
Universal.
É das melhores pontes que são possíveis fazer, não é?
Uhum.
E eu se calhar ia agora perguntar à Miriam como é que surge a ideia destes, como produtora, como surge a ideia destes espetáculos aqui em Portugal, juntar estes dois grandes artistas, representantes desta música paraguaia.
Bueno, sobre todo para nosotros venir desde Paraguay, que estábamos haciendo, donde estábamos haciendo una gira nacional por el interior del país, siempre visibilizamos la importancia de llevarlo afuera. De llevarlo afuera porque es la imagen positiva del país. La guaraní es la imagen positiva de nuestro país, y creemos que a pesar de todas las dificultades y vicisitudes que tuvimos que sortear para estar aquí y también en París, nos parecía un momento súper importante de esta carrera que está siguiendo la guarania para presentarse. Los legajos se presentan ante la UNESCO en marzo del 2023, y esto era... tenía una importancia diferente a otros tiempos, porque tuvimos la oportunidad en París de tener en el auditorio a embajadores que están vinculados a justamente a estudiar las carpetas presentadas, a los temas presentados para la postulación de patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Y nos parecía muy importante, sobre todo porque los obstáculos que tuvieron que pasar muchos de los poetas, cantores, músicos, y sobre todo en este caso José Asunción Flores, fueron mucho más que estos y lograron pasarlos con mucha altura. Entonces creemos que es un compromiso no solamente personal como productor, productora, como intérprete, como músico, es un compromiso con el país, es un compromiso con la cultura, y fue posible gracias a la gestión de nuestros diplomáticos, que también tienen una visión y un compromiso en serio con la cultura. Entonces están haciendo un muy buen trabajo con la diplomacia cultural y pudimos ahí realmente juntar las fuerzas y estar aquí.
E foi isso que permitiu, entre os diplomatas e vocês, a vossa música estarem aqui, se não fosse o apoio deles também, não é?
Seria mais difícil.
Totalmente. Difícil, para não dizer impossível, pero sí.
Mas ainda bem que correu bem.
Estamos aqui.
Exato.
E que há esse apoio. E agora, se calhar, ia pedir aqui ao Oscar que falasse um bocadinho sobre o seu percurso na música.
Não, pode ser em português o percurso que fez na sua música, como pensou, como é pensado e como é chegado até aqui.
Bueno, empecé en el colegio, sí, hace muchísimos años, con un instrumento que no era el piano, era la trompeta. Entonces, me faltó el instrumento armónico. La trompeta es un instrumento melódico, me faltó la armonía. Y en casa había un piano. Mis tres hermanas estudiaban piano y le digo a papá, yo quiero estudiar también piano. Me dice, ¿cómo no? Andá a la profesora y que te haga una prueba. Me voy a la profesora y la profesora me dice, usted no vuelva, ¿no?
Portanto, ela disse logo, pronto, não vale a pena tentar, não tem jeito, é perder tempo.
Tanto é assim que, bueno, eu me hice solo com o piano e minhas hermanas deixaram, nenhuma das três toca o piano hoje em dia. E comecei a estudar harmonia com um professor muito bueno em Paraguai. A harmonia é o estudo dos acordes.
Sim, portanto é a parte já mais técnica, é a formação musical, não é?
Exato. E, bueno, e aí me hice solo. E por el camino conozco um amigo
que está aqui, não é?
Sim.
Que está entre nós.
Estamos falando hace 39 anos, mais ou menos, que tocamos juntos.
Muito tempo.
Então. Esa más o menos es mi historia.
Y hoy en día continúan a tocar juntos, Ricardo y Oscar.
Así mismo.
Sí. ¿O Ricardo a cantar? ¿Canta?
Sí.
Y o Oscar toca.
Oscar toca, toca, sí. Uh-huh. En realidad yo canto y él encanta. Son complicadas las relaciones humanas. Uh-huh. Y bueno, hay que preguntarle a los Beatles que duraron... Solo 10 años. Me parece que nos parecemos más a Rolling Stone, que llevan como 45 sí, años, 50 juntos.
Sí, mas é preciso haver harmonia entre os músicos, sim, não é? Para conseguirem durar tanto tempo juntos e a trabalhar juntos e a compor e a cantar e a tocar.
E estar de acordo sempre.
Exatamente, ter uma boa relação, não é?
Hay una teoría de que la música es la... ¿Cómo era que se decía? La música era la de los... Combinar los sonidos.
Combinar los sonidos.
Pero entre nosotros ahora es la música, es combinar los horarios.
Pois, acertar isso tudo e todos com o mesmo tempo e os mesmos horários, às vezes é difícil.
Yo escuché la música de Portugal a través de otro gran músico brasileiro que es amigo mío, que se llama Chico Buarque. Él me había cantado en alguna oportunidad, hace como 10 años atrás, un fado hecho por él. Me había dicho, cuando vayas a Portugal, anota el nombre en tu cerebro, Amália Rodrigues. Sí,
referencia. Grande referencia do nosso fado.
Sí, y me hizo escuchar y me encontramos muchísimo parecido con la guarania. Entonces también eso nos motivó cuando el embajador nos dijo que podíamos hacerlo acá y nos pareció importante también este momento histórico de los 100 años de José Saramago, que realmente le tenemos muchísimo aprecio por sus obras y porque de alguna manera nos acerca a lo que son los portugueses y que son un poco diferentes a los brasileros.
Sí, también un
poquito. Pero bueno, él me enseñó a escuchar eso y encontramos muchas similitudes.
¿Y gostan do fado?
Sí. Sí, mas para além da Amália já conhecem outros artistas?
Como?
A parte da Ora, além da Amália?
Não.
Ah, mas não. Tem que
ouvir, porque nós temos artistas muito bons a cantar o fado aqui em Portugal.
Sobretudo porque agora, tal como falou há bocadinho em relação à Guarania, o fado não se pode falar de evolução. Vou pegar um pouco naquilo que disse também sobre a Guarania. Não é evolução, mas é novas abordagens do fado. E nós temos novos cantores, novos fadistas que fazem abordagens diferentes ao fado mais tradicional, que são muito interessantes. Portanto, nós desafiamos.
É o mesmo que passa com a Guarania.
Exatamente, era isso que eu queria dizer.
Afortunadamente, sim. Eu suponho que la guarania también es un instrumento para que los jóvenes puedan expresar lo que sienten y sobre todo en este mundo tan cambiante hay otros problemas. Cuando se inició la guarania en 1925 tenían otra visión de las cosas y hoy la gente joven tiene otra visión, otras preocupaciones y otra forma de sentir el amor. Hoy ya no es lo mismo el concepto del amor de hace 100 años atrás, que hoy
diferente.
Hay canciones que hace 80 años atrás se cantaban, hoy no se pueden cantar porque hay un avance en la mentalidad de muchos
y también ya no hace sentido
y fundamentalmente sobre la mujer. Antes había un sentimiento casi de sometimiento, aunque se romantizaba con la música, pero hoy ya no es así. Hoy hay una nueva forma de ver las cosas y una nueva forma de hacer alianza para construir un mundo mejor, que es lo que queremos nosotros. Y la música me parece un vehículo importante para que los jóvenes trabajen y ese puente generacional que se tiene que dar para que podamos construir no solamente una patria mejor, no solamente una sociedad mejor, sino un mundo mejor.
Claro, sí. E a música, como nós o dizemos, e já dissemos isto várias vezes ao longo destes programas que temos dedicado à música, sendo que a música é uma linguagem universal, global, é a melhor expressão que poderíamos encontrar para justamente ligar as pessoas, chamar a atenção das pessoas para aquilo que se passa à sua volta, mas no fundo tocar o coração, a alma de todos, não é? Sim. E então, tal como a Guarania, o fado fala da alma de um povo, e, portanto tem tudo a ver. As gerações mais jovens, certamente no Paraguai, hão de interessar-se por este estilo musical, porque faz todo o sentido, não é?
Assim.
E queremos então agradecer ao Ricardo, à Miriam, ao Oscar. Muito obrigada por terem estado aqui connosco, por nos terem dado a conhecer também esta música e esperamos que os nossos ouvintes também vão assistir a estes concertos. E para participar no nosso programa, saiba como fazê-lo já a seguir.
Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. E no passado dia 11, Fátima, o que é que se comemorou?
Ah, então, no passado dia 11 comemorou-se aqui algo de muito importante neste mês de dezembro, que está recheado aqui de coisas musicais, não é? Então, no passado dia 11 de dezembro foi o Dia Internacional do Tango.
Bela dança.
É verdade. Este dia foi criado em homenagem a dois dos seus maiores criadores nascidos nesta data, Carlos Gardel, cantor, e Júlio de Caro, compositor. Acredita-se que este tipo de música e estilo de dança teve origem africana, eu não fazia ideia.
Também não.
Se quiser que descobri. Mas foi na Argentina que o tango se tornou popular e é neste país que se registra o maior número de praticantes de tango.
É mesmo. A dança do tango tem uma coreografia complexa, sendo considerada como uma das danças mais sensuais do mundo. A sua forma musical é binária e o seu compasso é de 2x4. Acordeon, contrabaixo, piano, violão e violino são alguns instrumentos típicos deste estilo musical. Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Alfredo Lapera, Hugo del Carril, Aníbal Troilo e Enrique Santos, Discepolo, são alguns artistas essenciais do tango.
E são sempre precisos dois para dançar o tango, como já acho que é até uma expressão que se usa muito.
São precisos dois para dançar o tango. Sei, mas eu acho que o tango é uma dança. Eu só sei dar uns passinhos assim, os dois para a frente, um para trás, mas naquele tango tem argentino tem.
E mais uma vez tem, é uma expressão que tem a ver com a alma de um povo
é
argentino, e onde foi, que foi onde esta dança
surgiu.
Não surgiu, mas enraizou. E, portanto, como são dois precisos para dançar o tango, por isso neste Dia Mundial do Tango, sugerimos que procure uma companhia e dê uns pezinhos de dança. E para ir praticando, fica aqui um tango. Tango.
Tínhamos a participação do violino, é isso.
É verdade. Estamos mesmo no final. Agora resta-nos saudar a todos que estiveram connosco durante mais de uma hora. Entrámos um bocadinho atrasados, mas acabámos por conseguir fazer com sucesso este programa. Quer aqui, os que estiveram quer aqui em estúdio, quer por aí onde quer que nos estejam a ouvir. No Olavozinho de hoje, terça-feira, dia 13 de dezembro, falámos do dia do violino, do dia internacional do tango e de um estilo de música paraguaia muito especial, a guarânia. E convidamos-o a assistir aos concertos do CCB e da Fundação Saramago, ambos de entrada livre, onde poderá desfrutar desta música. E para vos a falar sobre este estilo musical, tivemos connosco o Ricardo Flecha, o Oscar Fadalha, a Miriam e o Sr. Embaixador do Paraguai, a quem agradecemos terem estado connosco durante este Olavozinho.
Também lhe falámos do aniversário em dezembro de um violinista famoso, o Francesco Scarlatti. Falámos com um artista de rua que toca violino aqui em Belém, o Moisés. Também tivemos a jovem violinista Luna, a quem igualmente agradecemos terem estado connosco. Na próxima terça-feira, dia 20 de dezembro, regressaremos com mais entrevistas, música e novos temas para partilhar convosco.
Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 20 de dezembro, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui em direto, no estúdio da Rádio Freguesia de Belém, para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos Olavozinho.
E deixamos com um pequeno excerto do Quatro Estações de António Vivaldi.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Lã.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.